fratelli e sorelle, buonasera.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza.
A Semana do Papa. Uma síntese das principais atividades e mensagens do Santo Padre. Esta Semana do Papa foi marcada pela preparação da viagem de Francisco às 31ª Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia, na Polónia. Destacamos aqui também o Ângelus com o Santo Padre no 17º Domingo do Tempo Comum. Na quarta-feira, dia 20 de julho, foi apresentada aos jornalistas na sala de imprensa da Santa Sé a viagem do Papa Francisco à Polónia, que será de 27 a 31 de julho. O objetivo principal serão as 31ª Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia, mas não só. Como sublinhou na conferência de imprensa o Padre Federico Lombardi, diretor da sala de imprensa da Santa Sé.
Questo viaggio è anche un viaggio, diciamo, in Polonia.
Esta viagem é também uma viagem à Polónia e existem eventos e circunstâncias que não estão ligados estritamente às Jornadas Mundiais da Juventude, mas à Polónia, às suas circunstâncias e aos lugares que o Papa visitará, diferentes de Cracóvia, em particular Częstochowa e Auschwitz.
Częstochowa e Auschwitz.
Trata-se da 15ª viagem do Papa Francisco e é o 23º país que o Santo Padre visita. Tema geral das jornadas: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Levantarei meu olhar aos
montes. Recordemos o programa da viagem do Papa Francisco à Polónia para estas 31ª Jornadas Mundiais de Juventude, que terão lugar em Cracóvia de 27 a 31 deste mês de julho.
Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai.
O Santo Padre partirá do aeroporto romano de Fiumicino, com destino a Cracóvia, pelas 14 horas de quarta-feira, dia 27. Encontros previstos com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático. Visita de cortesia ao Presidente da República e, no final da tarde, um encontro com os bispos da Polónia, na Catedral de Cracóvia. No dia 28, quinta-feira, o Papa irá de manhã, em helicóptero, para Częstochowa, para rezar no mosteiro de Jasna Góra, junto da Virgem Negra da Polónia. Às 10h30, presidirá a missa na área do Santuário de Częstochowa, por ocasião dos 1050 anos do Batismo da Polónia. Depois regressa a Cracóvia, onde às 17h30 haverá a cerimónia de acolhimento dos jovens no Parque Jordan, em Bolónia, sempre na cidade de Cracóvia. Na sexta-feira, dia 29, pelas 10h30, está prevista a visita ao campo de concentração de Auschwitz e, em particular, ao campo de Birkenau. Será um momento de memória pelas vítimas da Segunda Guerra Mundial. Na tarde desse dia 29, pelas 16h30, em Cracóvia, Francisco visitará o Hospital Pediátrico Universitário em Prokocim. Às 18h30, terá lugar a Via Sacra com os jovens no Parque Jordan, em Bolónia. No sábado, dia 30 de julho, pelas 8h30, será a visita ao Santuário da Divina Misericórdia, onde será feita a passagem através da Porta da Divina Misericórdia e o rito de reconciliação de alguns jovens no Santuário. Pelas 10h30 será a missa com os sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados e seminaristas polacos no Santuário São João Paulo II, em Cracóvia. às 12h45, será o almoço com jovens no Arcebispado e às 19h30, no Campus Misericórdia, terá início a grande vigília de oração com os jovens. No domingo, dia 31, às 10 horas, será a missa das Jornadas Mundiais da Juventude. De tarde, pelas 17 horas, encontro com os voluntários das Jornadas Mundiais e com o comitê organizador, na Arena Taurum de Cracóvia. Às 18h15, a cerimónia de despedida no aeroporto Balice de Cracóvia, estando prevista a chegada do Santo Padre ao aeroporto Ciampino, às 20h25, de Roma. No que diz respeito à segurança, o Padre Lombardi disse aos jornalistas que não há problemas especiais. Embora tenham anunciado a sua presença cerca de 800 bispos e sejam esperados mais de 1 milhão e 500 mil jovens. O Monsenhor Pavel Rytel Andrianik, porta-voz da Conferência Episcopal da Polónia, deu mais pormenores.
Come sappiamo, di solito vengono di più delle persone che sono iscritte, ma quando hanno, diciamo,
como sabemos, geralmente vêm mais pessoas do que as que estão inscritas. Quando se encerraram as inscrições, estávamos em 335.437 pessoas. Os primeiros inscritos eram da Espanha e depois de outros países. Porém, como organização, espera-se que o Santo Padre encontrará no Campus Misericórdia entre 1 milhão e 500 mil pessoas, a 1 milhão e 800 mil. Depois, em Częstochowa poderão estar entre 300 a 500 mil, a maioria polacos, que celebram os 1050 anos do batismo da Polónia. Estes são os números. Em relação aos países que participarão, vemos que a maioria das pessoas vem da Polónia, Itália, França, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Ucrânia e Portugal. Entretanto, preparando a sua viagem à Polónia e, em particular, o seu encontro com os jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude de Cracóvia, o Papa Francisco enviou esta semana uma videomensagem à Polónia, na qual afirmou que tudo será vivido sob o signo da misericórdia neste ano jubilar e com a grata e devota memória de São João Paulo II, que foi o artífice das Jornadas Mundiais da Juventude e guia do povo polaco no seu caminho histórico recente rumo à liberdade.
São Giovanni Paolo II, que é stato l'artefice delle giornate mondiali della Gioventù ed è stato la guida del popolo polacco nel suo recente cammino storico verso la libertà.
Na sexta-feira, dia 22 de julho, foi publicada a Constituição Apostólica Vultum Dei Querere, a busca da face de Deus, assinada pelo Papa Francisco e dedicada à vida contemplativa feminina. Este documento indica 12 temas de reflexão para a vida consagrada. Ser farol e chama que guiam e acompanham o caminho da humanidade. Este é o grande desafio indicado pelo Papa Francisco às contemplativas, exortando-as a vencerem com tenacidade as tentações, em particular aquelas que levam à rotina, à desmotivação e à preguiça paralisante. O Santo Padre, no seu documento, aborda temáticas como a formação, a oração, a lectio divina, a Eucaristia, a reconciliação, a vida comunitária, o trabalho e o silêncio. A Constituição Apostólica conclui-se com 14 artigos que definem, em termos jurídicos, o que foi dito pelo Pontífice. Neste 17º domingo do Tempo Comum, o Papa Francisco recitou a oração do Ângelus da janela do Palácio Apostólico e destacamos a referência do Santo Padre para os deploráveis atos de terrorismo e violência em Munique, na Alemanha, cidade conhecida em Itália como Mônaco da Baviera, e os acontecimentos em Cabul, no Afeganistão. Sobre o Ângelus, recordamos parte da peça do nosso colega de redação, Bernardo Suat.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Aos milhares de fiéis e peregrinos presentes na Praça de São Pedro para a oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco falou do Evangelho deste domingo, que abre com a cena de Jesus a rezar, sozinho, num lugar apartado. e com os discípulos que, ao terminar, lhe pedem: Senhor, ensina-nos a rezar. Quando orardes, dizei: Pai, respondeu Jesus. E o Papa salientou que esta palavra, Pai, é o segredo da oração de Jesus. E é também a chave que ele nos dá para entrarmos numa relação de diálogo confidencial com Deus. Ao apelativo Pai, Jesus associa dois pedidos, prosseguiu Francisco. Santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Para realçar que a oração de Jesus, e também a oração cristã, é, antes de tudo, dar um lugar a Deus, deixando-o manifestar a sua santidade em nós e fazendo progredir o seu reino na nossa vida. Outros três pedidos complementam o Pai Nosso, pedidos que exprimem as nossas necessidades fundamentais: pão, perdão e ajuda na tentação. O pão que Jesus nos faz pedir é o pão necessário e não o supérfluo. É o pão dos peregrinos, um pão que não se acumula nem se desperdiça, pão que não torna pesada a nossa marcha. O perdão é, antes de tudo, aquele que nós mesmos recebemos de Deus. Somente a consciência de sermos pecadores perdoados pela infinita misericórdia de Deus pode fazer-nos capazes de fazer gestos concretos de reconciliação fraterna. O último pedido, não abandonar-nos na tentação, exprime a consciência da nossa condição, sempre exposta às insídias do mal e da corrupção. E Jesus prossegue, tomando como modelo de oração a atitude de um amigo em relação com um outro amigo e a de um pai em relação com o filho. Ambas as parábolas querem ensinar-nos a ter plena confiança em Deus, que é Pai, disse o Papa, ressaltando que Ele sabe melhor que nós as nossas necessidades, mas quer que as apresentemos a Ele com coragem e com insistência, pois esta é a nossa maneira de participar na sua obra de salvação. A oração é o primeiro e o principal instrumento de trabalho em nossas mãos. Insistir com Deus não é para convencê-lo, mas para fortalecer a nossa fé e a nossa paciência, ou seja, a nossa capacidade de lutar juntamente com Deus pelas coisas que verdadeiramente são importantes e necessárias. Na oração, somos dois, Deus e eu, a lutar juntos para as coisas importantes.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Te concebit Espíritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Após o Ângelus, relativamente aos dramáticos ataques dos últimos dias, Francisco lançou este veemente apelo. Nestes momentos, a nossa alma é mais uma vez abalada pelas tristes notícias relacionadas com atos deploráveis de terrorismo e violência, que causaram dor e morte. Penso nos dramáticos eventos de Mônaco, na Alemanha, e de Cabul, no Afeganistão, onde morreram numerosas pessoas inocentes. Estou próximo dos familiares das vítimas e dos feridos. Convido-vos a unir-vos à minha oração para que o Senhor inspire a todos propósitos de bem e fraternidade. Quanto mais parecerem intransponíveis as dificuldades e obscuras as perspectivas de segurança e paz, tanto mais insistente deve ser a nossa oração.
E com o Ângelus deste domingo, terminamos esta síntese das principais atividades do Santo Padre, que foram notícia de 18 a 24 de julho. Esta rubrica regressa na próxima semana, sempre aqui, na Rádio Vaticano, em língua portuguesa.